ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Novo salário mínimo de R$ 1.320 já está em vigor.
E governo vai enviar ao Congresso o projeto de lei de valorização permanente do valor do salário mínimo.
Vamos falar sobre os impactos dessas e outras ações do governo para os trabalhadores em uma entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Justiça notifica Google por publicidade abusiva sobre o projeto de lei das fake news.
Salvar vidas.
O objetivo da campanha Maio Amarelo, lançada hoje. Márcia Fernandes.
Dados apontam que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano poderiam ter sido evitados.
E feriado tem queda no número de mortes nas estradas federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
1.320 reais.
Desde ontem, este é o valor do novo salário mínimo, o que representa um aumento real acima da inflação.
Para que os trabalhadores, aposentados e pensionistas tenham um real aumento no valor do que recebem, o governo também vai encaminhar um projeto de lei para criar uma política permanente de valorização do salário mínimo.
Sobre esses e outros assuntos, como a fiscalização de casos análogos à escravidão e o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo, eu conversei mais cedo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos ouvir. Ministro, maio começa com um novo salário mínimo. O novo valor representa um aumento real acima da inflação, o que não ocorria há mais de 6 anos. Qual o impacto dessa medida para o trabalhador assalariado e para a economia em geral?
O salário mínimo é uma das ferramentas mais importantes para a distribuição de renda. O que fizemos nos governos Lula e governo Dilma deu um forte impacto nesse processo, juntamente, evidente, com as outras políticas sociais do governo, mas o salário mínimo ele impacta não somente no salário de quem recebe o salário mínimo, que é o caso de milhões e milhões de aposentados e pensionistas, mas ele impacta na economia de maneira geral, seja na base salarial, provocando revisão de pisos salariais das várias categorias, envolve, influencia nas negociações, nos contratos coletivos, no processo negocial, e influencia também na economia informal, no trabalho doméstico, enfim, ele acaba impactando positivamente no conjunto da economia e ajudando a resolver um processo de retomada do crescimento da massa salarial. Massa salarial significa retomada do processo de consumo, consequentemente da geração de empregos.
Ainda sobre salário mínimo, o presidente Lula anunciou no pronunciamento que fez à Nação no último domingo que vai enviar ao Congresso um projeto de lei de valorização permanente desse salário mínimo. Como é que isso vai funcionar e já tem algum prazo para o envio dessa proposta?
Para os nossos ouvintes entenderem, uma vai por medida provisória, que é o valor do salário mínimo de R$ 1.320, valendo a partir de ontem, e a política de valorização permanente do salário mínimo, ou seja, todo ano vai ter ganho real do salário mínimo, a inflação mais o PIB consolidado. Por exemplo, a partir de janeiro de 2024, o salário mínimo será reajustado com a inflação deste ano, do correr desse ano, mais o aumento real do PIB de 2022. No caso, ele está projetado para 2,9, então, no mínimo, é isso que terá no reajuste no ano que vem.
Ministro, o Brasil fechou março com a criação de 195 mil novas vagas com carteira assinada. No ano já são mais de 526 mil novos empregos formais. A que se deve esses resultados? E o que o governo tem feito para que cada vez mais trabalhadores tenham acesso à carteira de trabalho assinada?
Olha, nós assumimos dia 1º de janeiro com 14 mil obras paradas espalhadas pelo Brasil, nas várias áreas. Essas obras estão sendo retomadas já nos números do CAGED de março, que é o melhor março desde 2010, somando 195.171 novos empregos com carteira assinada no Brasil. Portanto, é um processo de retomada. Nesse já é captado vagas geradas por obras de infraestrutura, ou seja, o início do processo de retomada das obras que estavam paradas. Só na educação tem 4 mil obras paradas, 1.700 creches, 1.300 ou demais unidades escolares espalhadas pelo Brasil, que serão retomadas ainda no final desse primeiro semestre para o início do segundo semestre. Portanto, ele vai impactar fortemente no mês de abril, mês de maio e assim sucessivamente nesse processo de geração de empregos no nosso país. E é importante, quando fala do número do CAGED, porque o CAGED mede exatamente o emprego formal. Ele não tem aqui aquele emprego informal sem registro, aqui é somente os empregos com registro em carteira. E o registro em carteira é os empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, enfim. É um processo muito importante para a retomada do crescimento da economia.
Ministro, nós temos acompanhado recentemente a divulgação de casos de pessoas que são encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão. Mais de 1.200 trabalhadores encontrados nessas condições. E também tendo acompanhado situações de trabalho infantil. A que se deve isso? É uma maior fiscalização do Ministério? E o que tem sido feito para que trabalhadores, crianças e adolescentes não passem mais por esse tipo de situação?
Na verdade, são notícias que a gente nem gostaria de dar. Mais de 1.200 pessoas resgatadas, libertadas das condições de trabalho análogo à escravidão em relação à obra infantil. Uma indignação total. A sociedade tem que se indignar, tem que cobrar e tem que exigir dos empregadores do país para que não recorra a trabalho degradante da forma que está acontecendo. O que nós estamos fazendo, de fato, é uma grande fiscalização. Seguramente é impacto da fiscalização, mas lembrar que a última reforma trabalhista realizada nos governos anteriores levou a esse processo gradativo de degradação das contratações. A terceirização, do jeito que ficou, acaba provocando trabalho degradante, contrato degradante, chega ao trabalho análogo à escravidão. Estamos trabalhando além da fiscalização, chamando os setores empresariais, fazendo movimento junto à sociedade, tomando medidas em relação às obras públicas, estamos articulando junto a todos os ministros, todo o governo, para que coloquem nos editais o conceito de trabalho decente, ou seja, contrato de qualidade para impedir que lá na ponta provoque um trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, acredito que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos baixar muito e o sonho, a ideia, criar um ambiente de sociedade para um dia, quem sabe, falarmos estamos livres do trabalho análogo à escravidão. Mas este ano será um ano de muita luta e a gente pede apoio de todos os setores da sociedade, denuncie se tiver notícia, seja no trabalho doméstico, seja em qualquer atividade econômica, nos alerte para que a gente possa agir com rigor para acabar com o trabalho escravo.
Bem, o senhor esteve recentemente na viagem do presidente Lula à Espanha. Além do encontro com lideranças sindicais espanholas, foi assinado um acordo com o governo de lá para cooperação na área trabalhista. Recentemente, a Espanha aprovou uma reforma nessa área. Que práticas e leis trabalhistas de lá podem ser usadas como exemplo e referência para o Brasil?
A reforma trabalhista brasileira foi inspirada na reforma antes dessa última na Espanha, ou seja, a reforma trágica da Espanha. E agora a Espanha corrige essa distorção que tinha na legislação trabalhista espanhola, faz um belo de um trabalho de diálogo, de negociação entre trabalhadores e empregadores coordenado pelo governo, e nós fomos conhecer essa experiência. Podemos dizer que podemos, mais uma vez, inspirar agora positivamente na experiência espanhola para poder oferecer aos trabalhadores do empresariado brasileiro uma experiência de diálogo. Vamos além desse memorando que assinamos na Espanha, combinei com a ministra do Trabalho, que é a segunda vice-presidenta do governo espanhol, para no final de junho, início de julho, fazer um encontro, um seminário com participação de lideranças empresariais que vem trazer a experiência do diálogo, quem sabe motivar também os empregadores aqui no Brasil para, a partir do diálogo, de novo, nós encontrarmos uma solução que seja bom, em especial para os trabalhadores, mas também bom para a indústria. Um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente sereno do trabalho, deixa de provocar doença, deixa de provocar acidente, pode melhorar a qualidade, pode melhorar o desempenho, a produtividade, enfim. E é isso que nós queremos. O Brasil precisa melhorar a sua produtividade, precisa produzir com qualidade, mas precisa, acima de tudo, respeitar os trabalhadores e trabalhadoras, valorizar, remunerar bem. E é isso que nós procuramos na experiência da reforma trabalhista espanhola.
Em relação ao trabalho por meio de aplicativo, o governo criou um grupo de trabalho para discutir essa situação. Como é que vai funcionar isso? Já existe um cronograma? Quem vai participar?
Nós fizemos uma grande escuta das partes, trabalhadores, empregadores. Essa fase está vencida. Saiu o decreto agora, 150 dias, para elaborarmos nesse processo de diálogo tripartite, ou seja, sob a coordenação do governo, lideranças, trabalhadores e empregadores de todas as plataformas envolvidas, para poder produzir o enquadramento, vamos dizer assim, muita gente acha forte essa palavra, mas para a regularização da atividade, atividade econômica e, acima de tudo, a proteção aos trabalhadores. A inovação tecnológica, as novas tecnologias, elas são fundamentais, mas é preciso que essas novas tecnologias tragam benefício, traga uma condição de trabalho bem remunerado e condição saudável. Não é possível pensar numa, chama de novas alternativas tecnológicas, e um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia, por exemplo, para levar o sustento para sua casa. Portanto, a proteção social, a previdência social, a jornada de trabalho sem ter uma jornada excedente, que provoque doença, que provoque acidente, uma condição segura e trabalho valorizado, é o que nós buscaremos nessa mesa de negociação. Existe um ponto de partida importante. Trabalhadores enxergam a necessidade dessa proteção, os empregadores admitem que é necessário produzir essa proteção. Espero que a gente chegue num acordo, que a gente possa oferecer ao Parlamento uma proposta bem razoável de proteção aos trabalhadores.
Ministro, com as mudanças cada vez mais rápidas no mundo em relação à tecnologia, novas demandas na questão da sustentabilidade ambiental, como o Ministério tem acompanhado e tem atuado para que trabalhadores, em especial os jovens, sejam qualificados para essas transformações cada vez mais dinâmicas, cada vez mais profundas no mercado de trabalho?
Olha, é muito importante o debate de sustentabilidade, a proteção ambiental. Aliás, a questão ambiental junto com o trabalho análogo à escravidão, más notícias nesse sentido atrapalham muito o comércio exterior. Então, para a continuidade da balança comercial, a exportação dos produtos brasileiros, é muito importante a proteção ambiental, as novas técnicas, novas tecnologias. Nós temos um produto de prateleira com um convênio, uma parceria com a Microsoft, para até 2026, a possibilidade de formar 5 milhões e meio, especialmente jovens, mas não somente jovens, nas várias atividades de ensino na informática, desde o beabá até as técnicas mais sofisticadas, de forma que possa também colaborar com esse processo. E quem tiver interessado em saber como funciona a possibilidade, lá na sua casa, você participar desse processo, ou lá na sua entidade, ou lá no seu sindicato, ou lá na sua empresa, quiser montar lá uma sala de capacitação, de qualificação, é só nos procurar que estamos à disposição.
Muito obrigado, ministro, por sua participação aqui na Voz do Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço a todos os ouvintes, sempre à disposição.
E ontem, no Dia do Trabalho, o presidente Lula falou para milhares de trabalhadores no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
O presidente destacou a valorização do salário mínimo.
Lula também falou da decisão anunciada no domingo em pronunciamento em rede de rádio e televisão, que isenta do imposto de renda todos os trabalhadores que recebem até R$ 2.640.
O presidente afirmou que medidas como essas têm impacto para fazer a economia voltar a aquecer.
Quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro-quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego.
E hoje o presidente Lula se encontrou em Brasília com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva.
Os dois países mantêm relações desde 1975.
Após encontro com o primeiro-ministro do país africano, José Ulisses de Pina Correia e Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou o desejo de ampliar a cooperação bilateral. Ele destacou a importância da parceria entre os países lusófonos na área da educação, por exemplo, e sinalizou avanços em áreas como saúde e tecnologia.
Nossa parceria na área da educação é motivo de profunda satisfação e orgulho. Outras iniciativas importantes bilaterais estão em curso em assistência materno-infantil, coleta eletrônica de dados para pesquisas populacionais.
O encontro é um marco na retomada da prioridade que o presidente Lula quer dar à África na política externa do governo federal. De sua parte, o primeiro-ministro de Cabo Verde conta com o Brasil para avançar em temas como segurança marítima e desenvolvimento sustentável. Cabo Verde é um dos principais beneficiários de programas do Brasil que acolhem estudantes de graduação e pós-graduação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Diálogo e democracia.
Compromissos do Brasil ao se candidatar ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Hoje em Brasília foram apresentadas as principais propostas do país.
E a repórter Graziele Bezerra está aqui no estúdio da Voz e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite, Márcia. Pois é, o Brasil lançou hoje a candidatura para reconquistar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para o mandato de 2024 a 2026. E aí, como parte da campanha, apresentou então as principais linhas de ação da nova política de direitos humanos, sobretudo nas áreas de proteção aos indígenas, também direito das mulheres e combate ao racismo. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse que um dos compromissos do país é manter o diálogo aberto, também estabelecer, além de estabelecer, claro, uma visão integral aí dos direitos humanos com democracia e também desenvolvimento sustentável.
Não há combate à violência policial sem políticas sociais. Não há realização do direito à saúde sem garantias de não discriminação a grupos em situação de vulnerabilidade. Não há direito a um meio ambiente sadio sem uma perspectiva sustentável do direito ao desenvolvimento. Não há combate ao racismo, particularmente no Brasil, sem acesso à justiça, combate à pobreza e liberdade religiosa. É essa visão que pretendemos impulsionar no Conselho caso eleitos.
Pois é, o Conselho dos Direitos Humanos é composto por 47 países que são eleitos por votação. O Brasil passou a integrar esse Conselho dos Direitos Humanos da ONU a partir da instituição dele em 2006 e aí de lá para cá já foram 5 mandatos. A votação está prevista para outubro. O último registro, participaram então do evento hoje lá no Itamaraty também os ministros da Igualdade Racial, a Aniele Franco, a das Mulheres também Cida Gonçalves, da Saúde Nízia Trindade e dos povos indígenas Sônia Guajajara. Márcia, Luciano.
Obrigada, Graziele, pelas suas informações.
Reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito.
Objetivos da campanha Maio Amarelo, que está na 10ª edição.
Dados apontam que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros 3 meses deste ano poderiam ter sido evitados se os condutores tivessem sido mais prudentes. São erros comuns e evitáveis, como ultrapassar de forma indevida, trafegar em velocidade superior à da via ou beber antes de dirigir. O tema da campanha deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. O secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, destacou a importância desta mobilização.
Nós carregamos ainda a marca de ser o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Então essa campanha é um momento muito importante para unir todo mundo que sente esse mesmo sentimento e intensificar as ações que a gente já pratica.
Além das vias urbanas, o Maio Amarelo vai focar nas atividades nas estradas, onde costumam ocorrer os acidentes mais graves. A campanha do Maio Amarelo completou 10 anos. O movimento surgiu em 2011, a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito pela Organização das Nações Unidas. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o feriado teve 56 mortes nas rodovias federais.
O menor número em operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em feriados neste ano.
Nos 4 dias da Operação Dia do Trabalhador foram registrados 812 acidentes, sendo 212 graves.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública entrou hoje com uma medida contra o Google.
As medidas foram tomadas após o Google fixar em sua página oficial de buscas um link com a mensagem: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ao clicar, o usuário era remetido a um texto com críticas ao projeto. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, recebeu denúncias de que a plataforma estaria privilegiando conteúdos contra o projeto por meio da mudança de algoritmos, ou seja, dos padrões de busca. A ação foi considerada publicidade enganosa e abusiva, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
E essa decisão tenta exatamente preservar o Código de Defesa do Consumidor. Eles dizem que não são empresa de comunicação, eles dizem que são plataforma de tecnologia. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Tem que estar sinalizado enquanto tal.
O PL das fake news cria novas regras para coibir a publicação de conteúdo falso ou criminoso na internet, além de tornar obrigatória a responsabilidade dessas redes, que devem moderar e excluir as irregularidades cometidas nos ambientes virtuais. A medida cautelar da Senacom determinou a retirada do link do ar e a classificação de publicidade para novos conteúdos editoriais da empresa, e ainda a obrigação de dar o mesmo espaço a uma contrapropaganda, como determina o Código do Consumidor. Após o anúncio das medidas pela Senacom, a página principal do Google deixou de exibir o link para o texto contrário à proposta no início da tarde desta terça-feira. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma comitiva do governo foi a Roraima durante o feriado para avaliar a situação da terra indígena Yanomami, invadida por garimpeiros no último sábado.
Um atentado contra três indígenas terminou com uma morte e dois feridos.
As ministras da Saúde, Nísia Trindade, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, chegaram a Roraima no início da tarde desta segunda-feira. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou os indígenas internados no Hospital Geral de Roraima. As ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, sobrevoaram a terra Yanomami para avaliar os efeitos do garimpo ilegal na maior reserva indígena do país. Sônia Guajajara afirmou que o governo trabalha para desocupar a terra indígena Yanomami sem que haja violência.
E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação, né, da operação.
De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante o sobrevoo da terra indígena Yanomami, foi possível ver que a maior parte dos garimpos já foi desativada. Na noite do último domingo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima confirmou a morte de quatro garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Eles teriam reagido a uma ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA. De acordo com a pasta, foram apreendidos armamentos de grosso calibre. Reportagem Pedro Rafael Vilela.
Invasores da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, vão ter até o final do mês para deixar a região de forma pacífica.
Cerca de 1.600 pessoas têm até o final deste mês para desocupar a terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. Entre os ocupantes ilegais da área estão desde trabalhadores rurais sem terra a traficantes de drogas. A retirada será feita em duas etapas. A primeira, com a saída voluntária dos não indígenas. Em seguida, forças de segurança entrarão em campo. Após a reintegração de posse, o governo vai manter o monitoramento da região para evitar o retorno dos invasores. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, explicou que a retirada dos não indígenas é uma medida também de preservação do meio ambiente.
O mundo inteiro está discutindo como fazer para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, né? E contabilizando as seis terras indígenas demarcadas agora, a desintrusão que serão feitas, nós estamos cumprindo um importante papel para esse equilíbrio climático.
Localizada no nordeste do Pará, a terra indígena Alto Rio Guamá tem 280 mil hectares. Nela vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé, Timbira e Caapó. Em 2002, o Ministério Público Federal entrou com ação de reintegração de posse, pedindo a retirada dos não indígenas do local. A Justiça Federal deu ganho ao MPF em 2014. Reportagem Luana Carlos.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF dá uma hora para empresas retirarem do ar ataques ao projeto de lei das fake news.
STJ assegurou realização de concurso para bombeiro no Rio de Janeiro.
Mecânico vai receber adicional de insalubridade em grau máximo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina a remoção de ataques ao projeto de lei das fake news.
As empresas Google, Spotify, Brasil Paralelo e Meta, que é a dona do fake news, ou seja, do Facebook, WhatsApp e Instagram, receberam um prazo de uma hora para fazer as remoções.
Quem não remover todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados e impulsionados a partir do blog oficial da Google com ataques ao projeto de lei, vai pagar multa de R$150 mil por hora de descumprimento e por anúncio.
As empresas ainda receberam prazo para apresentar relatórios sobre os anúncios realizados, valores investidos e explicar os métodos e algoritmos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que os presidentes das empresas que permitiram esses anúncios sejam ouvidos pela Polícia Federal.
Foi realizada nesse domingo prova do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.
O STJ suspendeu liminar que impedia a realização do certame Fátima Uchoa.
O edital exigia que os candidatos apresentassem exame de sorologia para HIV. Em primeiro grau foi afastada essa exigência, mas a primeira prova foi mantida na data prevista. Já a desembargadora relatora no Tribunal de Justiça do Rio interrompeu a realização da primeira etapa para que fosse publicado o edital retificado e aberto novo prazo de inscrições. Mas, ao conceder a suspensão da liminar a pedido do Estado do Rio de Janeiro, a ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, apontou que interromper concurso com mais de 40 mil inscritos às vésperas do início traria graves danos à ordem e à economia públicas.
Embrapa não pode somar aposentadoria e salário no cálculo de teto.
A decisão do TST segue entendimento do STF. Samanta Flor.
De acordo com o processo, em 2020, a Embrapa informou que, por recomendação da CGU, passaria a considerar o valor da soma do salário e da aposentadoria paga pelo INSS no caso de empregados que, mesmo aposentados, continuavam trabalhando. Diante do anúncio, o sindicato da categoria ajuizou reclamação trabalhista. Em defesa, a Embrapa argumentou que tanto o salário quanto a aposentadoria seriam provenientes de um único vínculo. O caso chegou ao TST, a terceira turma do tribunal, com base em tese vinculante do STF, condenou a empresa a devolver os valores descontados dos salários em decorrência de normativo interno.
Um mecânico vai receber adicional de insalubridade em grau máximo.
Ele era exposto a agentes insalubres como graxa e óleos. Marcelo Della Libera.
A empresa alegou que fornecia os equipamentos de proteção individual, mas que o trabalhador se recusava a utilizar. Se defendeu ainda afirmando que o local era isento de agente insalubre. Não foi o que a perícia constatou. O perito concluiu que o mecânico era exposto a agentes insalubres de forma habitual e permanente, sem que houvesse o regular fornecimento de EPIs para neutralização da insalubridade. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a sentença que determinou o pagamento de adicional de insalubridade em 40% sobre o salário mínimo.
Organizadora de concurso público vai indenizar candidata por remarcar data de prova após o início da aplicação.
A banca vai pagar mais de R$4 mil por danos morais e materiais. Neto Costa.
A mulher se deslocou até Salvador, na Bahia, para prestar concurso de delegado para a Polícia Civil. No dia da prova, a banca informou que suspendeu a aplicação por erro de logística. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação alegou que alterou a data porque um outro evento estaria sendo realizado no mesmo dia na cidade, mas confirmou que os cadernos de provas teriam sido trocados e os candidatos orientados a prosseguir com o que receberam, o que causou tumulto. A Justiça do DF entendeu que não é razoável a alteração de data da prova após o início, ainda que prevista em edital.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova MP que estimula mercado de créditos de carbono na gestão de florestas e dedução de imposto sobre doações a fundos para pessoas com deficiência. Avança no Senado proposta que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade. Campanha do Google contra o PL das fake news divide opiniões entre os senadores. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que permite deduzir do imposto de renda valores doados a fundos de conselhos de direitos das pessoas com deficiência. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Também foi aprovada e segue para sanção a medida provisória que muda regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas por concessão, permitindo a exploração de outras atividades não madeireiras e o aproveitamento e comercialização de créditos de carbono. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória 1151 de 2022 aperfeiçoou a lei que trata da concessão de florestas públicas para permitir a venda dos créditos de carbono ou valores a serem recebidos por quem preserva o meio ambiente. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que um outro projeto de autoria dele vai regulamentar o mercado de carbono.
É preciso tratar de uma forma mais abrangente o tema, inclusive a certificação, a recertificação, a escrituração de como vai se dar o crédito de carbono, ou seja, para ter valor de fato, para poder ser comercializado. Então, é um debate inicial.
O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, considera urgente aprovar esse projeto que vai definir as regras do mercado de carbono.
Mas ele tem que sair do papel. E já que estamos preservando, vamos preservar a natureza, temos que receber por isso e nada mais justo que receber o crédito de carbono.
Além de garantir o reflorestamento, o mercado de carbono poderá gerar entre 493 milhões de dólares a 100 bilhões de dólares para o Brasil e a geração de 8 milhões e meio de empregos. O projeto vai à sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou critérios para a aposentadoria especial de quem trabalha em atividades perigosas. A regulamentação fazia parte das discussões da última reforma da Previdência, em 2019, mas foi deixada para depois para não inviabilizar a emenda à Constituição. A proposta seguiu com pedido de urgência para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que o benefício será concedido a quem exerce atividade arriscada e não à categoria, como explicou o relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
A questão aposentadoria especial, subordinando não ao posto, ao cargo, à categoria, mas sim à existência de agentes nocivos ou que contribuem para a insalubridade ou para a periculosidade, repito, é o agente que determina isso.
Esperidião Amin destacou ainda que a proposta traz regras de transição em algumas situações, com uma combinação de tempo de contribuição e idade. Entre as atividades reconhecidas no projeto de lei como perigosas estão a mineração de subsolo, o manuseio de amianto, trabalhos com exposição a campos eletromagnéticos, como em linhas de transmissão e subestações de energia, metalurgia e a de aeronautas.
O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje que a alfabetização até o segundo ano é a prioridade do governo. Ao falar na Comissão de Educação do Senado, ele também destacou que a suspensão do cronograma de implantação do novo ensino médio é necessária para não prejudicar os alunos. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Educação, o ministro Camilo Santana, da Educação, destacou que a prioridade do governo é com a alfabetização das crianças até o segundo ano. Ressaltou ainda que será dada atenção para os alunos até o quinto ano.
A ideia é transformar isso numa grande política, onde os 27 governadores desse país possam assinar um pacto em relação a gente garantir a redução dessa distorção do aprendizado das nossas crianças. Nós consideramos que essa é uma das mais importantes políticas que esse governo irá implementar.
Quanto à suspensão dos prazos do cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que será feita a avaliação para não prejudicar os estudantes. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, quer dialogar mais com o MEC.
Porque nós queremos que a educação no Brasil seja de muita qualidade e seja considerada prioridade absoluta em nosso país.
O ministro Camilo Santana também defendeu o programa Mais Médicos para levar profissionais, especialmente ao norte, à educação em tempo integral e à conclusão de obras inacabadas.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou o governo por ameaçar com multa a Google depois que a plataforma divulgou em sua página críticas ao chamado PL das fake news, proposta que, entre outros objetivos, visa regulamentar a divulgação de conteúdo nas redes sociais, penalizando a disseminação de notícias falsas. Favorável a alguns pontos da proposta, Sérgio Moro disse ser contrário ao trecho que prevê a criação de um órgão para analisar o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais.
Tenho minhas queixas, sim, em relação às grandes plataformas. Entendo, sim, que as redes sociais e as grandes plataformas podem ser reguladas, mas não da forma como está sendo feita, açodada. E se esse debate é prejudicado por conta de uma atitude autoritária do governo, querendo coibir a oposição, ainda que essa oposição não esteja aqui no Senado, mas esteja no setor privado, ainda mais dá razão àqueles que temem que o advento do PL 2630, com a criação de um órgão vinculado ao governo para dizer o que é verdade e mentira, seja o início do autoritarismo e da reinstalação da censura do Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de determinar na tarde de hoje, sob pena de multa, a remoção integral pela Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo, de anúncios, textos e informações contra o chamado PL das fake news. O ministro ainda determinou que os responsáveis por essas empresas prestem depoimento à Polícia Federal. Alexandre de Moraes argumentou que as plataformas abusaram de seu poder econômico e, em tese, podem ter contribuído com a desinformação em relação à proposta, que deverá ser analisada pela Câmara dos Deputados. Para Flávio Bolsonaro, a decisão de Alexandre de Moraes caracteriza uma interferência no debate de propostas do Congresso Nacional.
Eu pergunto, isso aqui que é democracia? Você impedir que uma empresa, uma pessoa se posicione sobre um projeto que está sendo discutido na casa do povo? É isso aqui que a gente quer? Esse é o horizonte, é o norte, é o destino onde todos nós queremos chegar sobre discussão de um projeto como esse? Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre qual a real intenção desse PL 2630, o AI-13, o projeto de lei da censura, isso aqui acaba com qualquer dúvida.
Já o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, afirmou que a aprovação do PL das fake news é apenas o primeiro passo que deve ser dado no sentido de enfrentar as grandes empresas de tecnologia. Ele lembrou que as plataformas, apesar de não pagarem nada para usar 70% da rede de dados do país, fazem uma campanha para tentar interferir no resultado da votação da Câmara dos Deputados e não fiscalizam o conteúdo de ódio e violência divulgado por usuários em suas páginas.
Torçamos para que a Câmara coloque isso o mais rápido possível e o Senado efetivamente possa dar cabo ao primeiro passo de um longo caminho que temos pela frente de regular essas big techs que hoje estão sendo reguladas no mundo inteiro e o Brasil passará a ser um exemplo positivo de enfrentamento e de coragem, porque poucos têm coragem de enfrentá-los.
E o Senado inicia nesta semana as celebrações pelos 200 anos do Parlamento Brasileiro, com uma série de eventos legislativos e culturais. Nesta quarta-feira, dia do Parlamento, uma sessão especial vai lembrar a instalação da primeira Assembleia Constituinte em 1823 e a criação do Poder Legislativo no Brasil. A solenidade abre também as comemorações pelo bicentenário do Senado, instituído em 1824. A sessão tem início às 10 horas. Durante a sessão, será lançada a coleção As Falas do Trono, Senado e Câmara, na Construção do Império do Brasil, uma publicação que reúne os discursos solenes de imperadores brasileiros que falaram ao Parlamento sobre os principais fatos, projetos e expectativas para o país na época. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissões discutem providências para combater violência nas escolas.
Especialistas alertam para perigos para adolescentes em aplicativos de internet.
Seminário alerta para a necessidade de garantir direitos de povos originários.
Boa noite. Debatedores defendem a união dos povos originários e tradicionais para evitar a perda de direitos em votações no Congresso Nacional. A repórter Maria Neves acompanhou o seminário.
Participantes do primeiro Seminário dos Povos Originários no Congresso Nacional chamaram a atenção para o que classificam como uma nova estratégia para aprovar projetos que retiram direitos de povos indígenas e promovem retrocessos ambientais. Conforme ressaltou a conselheira da Comissão de Anistia, Maíra Pancararu, tornou-se comum o emprego de expressões como mineração sustentável e uso sustentável do solo e de recursos naturais em terras indígenas em propostas que significam, na verdade, legalização do desmatamento ou de invasão de territórios tradicionais. Maíra Pancararu, que também é advogada, ainda frisou que se trata de ludibriação com palavras bonitas, sem nunca consultar os povos afetados. A especialista lembrou que a Constituição de 1988 acabou com a tutela sobre indígenas e garantiu que sempre tomem parte nas decisões que os afetam. Mesma opinião tem a presidente da Comissão da Amazônia e de Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro. Para a parlamentar, é urgente superar o racismo da ausência de indígenas em espaços de poder para acabar com essa política de morte.
É um genocídio legislado, é quando se usa o poder da caneta para matar direito. E é muito triste, vocês não imaginam a nossa presença aqui na responsabilidade enquanto parlamentar, quando nós vimos passar a emenda à medida provisória da Mata Atlântica, da flexibilização do desmatamento da Mata Atlântica, quando nós vimos passar aqui nessa casa a emenda à medida provisória também do direito de poluir do mercado de carbono, é porque é como se convidasse a gente a assistir uma matança de direito.
Ainda com relação a projetos relativos a indígenas, a professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Roberta Amanajás, reforçou que toda proposta restritiva de direitos deve passar por consulta a esses povos. Além de constar na Constituição, o direito à consulta é previsto em tratados internacionais de que o Brasil é signatário, realçou. Diante dessa imposição legal, projetos como o que retoma a tese do chamado marco temporal deveriam passar por debate com as populações indígenas. Sem isso, na opinião da professora de Direito, a lei resultante não tem validade. Mesmo que seja aprovado, na opinião de Roberta Amanajás, o texto é inconstitucional.
A Constituição de 1988 não atribui um marco de tempo para reconhecer o direito territorial. O que ela reconhece é o direito ao território como originário e que compete hoje ao Estado brasileiro meramente declarar, reconhecer. É um procedimento que é meramente administrativo. E esse procedimento administrativo, ele já foi declarado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol.
Os participantes do seminário também ressaltaram a importância de promover alianças entre as diferentes etnias indígenas e os demais povos tradicionais, como quilombolas e extrativistas. Assim como outros debatedores, o doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, destacou a importância dessa união, inclusive, para eleger representantes no Congresso. Por isso, considera fundamental eleger pelo menos 10 parlamentares em 2026, para evitar perdas de direitos ainda mais profundas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Segundo Eduardo Veloso, do União, as madeireiras do Acre estão em crise por causa de operações do IBAMA que suspenderam as atividades de várias empresas. O deputado pede ao governo federal que reveja os bloqueios porque a atividade madeireira é crucial para o desenvolvimento do estado.
Eduardo Veloso argumenta que a exploração sustentável é a principal alternativa para a economia da região amazônica. Ele pede que o governo atue para equilibrar a proteção ambiental com a prosperidade econômica.
Zezinho Barbari, do PP do Acre, propõe a reativação e ampliação do Bolsa Verde, programa criado durante o governo Dilma e destinado a famílias carentes que cuidam do meio ambiente. De acordo com o deputado, o projeto visa levar o apoio do Estado a essas pessoas.
Zezinho Barbari vê o pagamento de um salário mínimo para os moradores das reservas extrativistas e parques nacionais como uma saída contra o êxodo rural e contra o desemprego encontrado nas cidades.
Pompeu de Matos, do PDT, destaca a importância da retomada de obras de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Ele informa que destinou recursos de emendas parlamentares para a conclusão das 4 pontes sobre o Rio dos Sinos, que ligam várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre à BR-116.
Pompeu de Matos afirma que até julho as obras devem estar finalizadas. O parlamentar também lamenta que até hoje a nova ponte sobre o Rio Guaíba em Porto Alegre não tenha sido concluída. Ele culpa o governo Bolsonaro pela demora e pede ao novo governo federal empenho para resolver a situação.
Economia.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, informa ter participado de reunião com representantes do governo federal para cobrar a adoção de medidas jurídicas para garantir a reestatização da Eletrobras.
Glauber Braga critica o ex-presidente Jair Bolsonaro pela decisão de vender a estatal e reforça as palavras do presidente Lula, que avaliou como um crime de lesa pátria entregar o controle do sistema elétrico brasileiro a empresas privadas.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que o país tem perdido investimentos por causa do governo Lula. Ele cita o caso de empresa ucraniana que cancelou os planos de instalar uma fábrica de aviões no Brasil.
Giovanni Cherini afirma que o Brasil havia sido escolhido para sediar a fábrica por ser um país neutro em relação às guerras, mas que perdeu a oportunidade devido à instabilidade política e econômica.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cumprimenta o presidente Lula pela iniciativa de disponibilizar 7 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde para pagar o piso nacional da enfermagem.
Charles Fernandes ressalta também os esforços do Congresso para buscar aprovar crédito especial para que as prefeituras possam pagar o piso salarial da enfermagem, em meio a tantas outras demandas municipais.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, considera que o projeto que define a fonte de custeio para o piso salarial da enfermagem é um meio de fazer justiça aos mais de 2 milhões e 800 mil profissionais que buscam essa conquista há muitos anos.
Bruno Farias também pede que seja garantido o reajuste anual do piso. O parlamentar afirma que a enfermagem deve ter a readequação salarial como todas as outras categorias do serviço público.
Tadeu Venere, do PT, registra os 76 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O deputado destaca a importância da entidade na luta pelos direitos dos professores.
Tadeu Venere acrescenta que o sindicato tem resistido a políticas do governo paranaense de privatização da educação no estado e de desvalorização dos profissionais da educação.
Política.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia que a disputa pelo poder entre a esquerda e a direita atrapalha as decisões importantes que a sociedade aguarda do parlamento. O deputado defende que é o momento de os políticos trabalharem com razão, coerência, equilíbrio e justiça, independentemente da ideologia partidária.
Daniel Tzerciak acredita que a moralização da política é o primeiro passo para que os interesses da nação sejam atendidos. Para ele, a solução dos problemas não está em divisões entre esquerda e direita, mas sim em políticas públicas corretas.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, registra a criação de CPI para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O parlamentar chama os ativistas do MST de criminosos.
De acordo com Marcel Van Hatten, a esquerda que apoia o presidente Lula é hipócrita. E sua demagogia deriva de ignorância e má-fé. Porque, para ele, a esquerda quer oprimir o povo e implantar a ditadura no país.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, está preocupado com a violência política contra mulheres. O deputado pede união entre as parlamentares para aprovação de projeto que visa coibir esse tipo de situação.
Sóstenes Cavalcante ressalta que o respeito e a boa convivência devem prevalecer, independentemente de questões ideológicas ou partidárias.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, levanta a discussão sobre a necessidade de compreender e reconhecer a violência política contra as mulheres na Câmara. Segundo ela, a primeira violência é não reconhecer a capacidade e a competência das parlamentares para exercer suas funções.
Soraya Santos também ressalta a importância da divergência e do dissenso no parlamento, enfatizando que é necessário respeitar as opiniões e ideias divergentes e que a troca de experiências é fundamental para a construção de leis mais completas e menos superficiais.
Justiça.
A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu a suspensão dos direitos políticos de Jair Bolsonaro por 8 anos. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que o ex-presidente será condenado e ficará inelegível, já que a legislação prevê punição para quem tenta fraudar o processo eleitoral.
Lindbergh Farias acusa Bolsonaro de tentar manipular as eleições quando mapeou regiões onde Lula teve mais votos no primeiro turno para atrapalhar a votação do petista. O parlamentar considera que a situação do ex-presidente é insustentável e que ele deve ser responsabilizado pelos crimes cometidos.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, chama de absurdo o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por questionar a segurança das urnas no Brasil. A deputada acredita que a decisão tem uma conotação política e que o motivo apontado não fere o sistema democrático.
Caroline de Tone critica os valores destinados pelo governo federal para coibir os ataques em instituições de ensino. Ela também pede que o Congresso aprove medidas para melhorar a segurança nas escolas do país, mencionando que existem mais de 26 propostas nesse sentido em tramitação.
Segurança Pública.
Especialistas ouvidos pela Câmara apontam envolvimento da comunidade escolar e monitoramento da internet como ações de combate à violência nas instituições de ensino. O repórter é Cláudio Ferreira.
Duas comissões permanentes da Câmara discutiram providências a serem tomadas para combater a violência nas escolas. Na Comissão de Educação, a união da sociedade e da comunidade escolar com o envolvimento das famílias e ações de prevenção foram apontadas como importantes. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o foco foi o papel das redes sociais no incentivo aos crimes e a necessidade de fiscalização do poder público. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, abriu o debate na Comissão de Educação, colocando a prevenção como palavra-chave das ações, com a necessidade de adoção de políticas públicas. Ele expressou as preocupações da sociedade diante de tantos ataques. Desde o de 2011, na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio, até os mais recentes, em São Paulo e Blumenau.
O que pensamos sobre propostas que têm se espalhado, né, muitas vezes como propostas que parecem solucionar ou são apresentadas como soluções mágicas, mas que muitas delas podem ter a contribuir. Psicólogos em escolas, detectores de metal, ronda escolar, educação crítica da mídia, gestão democrática, formação continuada, planos de prevenção. Se alguma coisa que nós aprendemos é que prevenir é sempre melhor do que correr atrás do prejuízo quando ele está dado.
O professor Daniel Cara, da USP, que participou do Grupo de Trabalho da Educação na transição entre os governos Bolsonaro e Lula, relatou itens de um relatório sobre o extremismo nas escolas. O diagnóstico inclui o crescimento de células neonazistas no país, a natureza machista, racista e homofóbica dos ataques e as agressões como vingança à violência sofrida na escola, entre outras constatações.
O que nós percebemos é que a ampla maioria dos ataques ocorrem por uma mobilização gerada por um extremismo de uma cultura neonazista e fascista que precisa ser evidenciada. O Brasil tem uma grande quantidade de células neonazistas e fascistas, e essas células precisam ser debeladas, até porque desrespeitam a lei de 1989, que é uma lei que trata, né, dos crimes de ódio e que aborda a questão do nazismo, mas essa lei, inclusive, precisa ser atualizada.
Entre as recomendações do relatório, Daniel cita a mobilização da comunidade escolar e o monitoramento da internet, que, segundo ele, já evitaram algumas tentativas de ataque. Muitos participantes do debate discordaram da colocação de guardas armados ou de equipamentos de segurança nas escolas como solução para conter a violência. Para Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, é preciso prestar atenção também na escalada de ameaças aos profissionais de educação, com agressões verbais e o desrespeito à autoridade do professor. Ela enfatiza a importância da valorização dessa categoria. Muitos relatos destacaram a ação de aliciadores virtuais, inclusive do exterior, no incentivo à violência escolar. Representante da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, Ricardo Chagas salientou a necessidade da educação digital da família e da disciplina no uso da tecnologia no ambiente escolar.
Falou-se muito dos pais olharem a mochila dos filhos, mas existe uma mochila, a mochila digital, que essa também precisa ser olhada todos os dias, a todo momento. A tecnologia é sim uma ferramenta de desenvolvimento, de facilitação do trabalho, de acesso à renda, mas quando não utilizamos da forma adequada, viramos uma nação de consumidores.
A audiência pública da Comissão de Educação trouxe o resultado de um monitoramento de grupos de extrema-direita nas plataformas TikTok e Twitter, que detectou uma escalada da violência no conteúdo das publicações, com postagens incentivando novos ataques a escolas e a relação com grupos extremistas. Pesquisa sobre as redes sociais também fundamentou a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A pós-graduanda em Políticas Públicas, Stephanie Papaiano, argumenta que o isolamento social durante a pandemia do coronavírus facilitou a entrada de estudantes em subcomunidades na internet, que pregam inclusive ataques a escolas, e apontou a necessidade de fiscalização por parte do poder público. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que os estudos apresentados na audiência pública mostram como o ambiente das redes é usado para o cometimento de delitos. Ela nega que as ações estejam ligadas à direita, mas acusa o envolvimento de grupos de extrema esquerda. Também criticou a proposta conhecida como PL das Fake News.
Nós queremos evitar os crimes e nós estamos convictos de que você censurar as redes não vai ajudar a você evitar esses crimes, porque já temos mecanismos para você encontrar esses criminosos, mas se você impede o acesso, você vai esconder essas pessoas.
A especialista em orientação educacional, Paula Marisa, que participou do debate, reconheceu que a situação é complexa e, por envolver a saúde mental da comunidade escolar, os problemas precisam ser detectados o quanto antes. Ela alerta, no entanto, que as redes sociais não são as únicas culpadas.
O problema não é a internet. O problema é uma criança estar sem a supervisão do adulto. O problema é a escola não ter orientador, porque hoje a nossa legislação não obriga a presença de um orientador escolar, que é quem vai cuidar dessa parte socioemocional dos alunos.
Na audiência pública da Comissão de Educação, foi divulgado que um curso de 120 horas-aula para profissionais que atuam nas escolas, que vai abordar o problema da violência, está sendo implementado pelo Ministério da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, responsabiliza o governo Bolsonaro pelo aumento da violência nas escolas. O parlamentar argumenta que um presidente da República deve incentivar a população a comprar livros e não armas.
Marcon parabeniza o Ministério da Educação por adotar políticas que valorizam as diversas etapas do ensino no Brasil, desde o infantil até o nível superior. O deputado reitera que o país deve ser gerido com mais amor e menos ódio.
Luciano Vieira, do PL, está preocupado com a segurança pública no Rio de Janeiro. O deputado aponta os gastos com operações policiais realizadas nos últimos 34 anos e avalia que elas têm sido inúteis para minimizar o sofrimento dos moradores com a violência.
Para Luciano Vieira, caso os recursos gastos nas operações tivessem sido aplicados em escolas técnicas e cursos profissionalizantes, a segurança pública não seria um problema para o Rio de Janeiro.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, pede a união de todos no combate à violência contra a mulher. A deputada observa que a violência acontece em diferentes níveis, desde a importunação até o feminicídio.
Coronel Fernanda também solicita ao governador de Mato Grosso que convoque todos os aprovados no concurso da Segurança Pública do Estado. Para ela, soldados, policiais civis, policiais penais devem ser convocados com urgência frente ao aumento da violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.